Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 11 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo dando uma dica para você que quer comprar ou que já tem um Kindle. Hoje a Amazon tá fazendo uma promoção que tá dando R$100 de desconto na compra de um Kindle e também tá oferecendo um desconto no Kindle Unlimited, que é tipo a Netflix de livros digitais da empresa. Geralmente o serviço custa R$20 por mês, mas só hoje você consegue assinar para pagar R$2 por mês durante 3 meses. Além disso, a empresa também está oferecendo uns descontos legais em livros físicos e dependendo da obra que você quiser comprar, você pode acabar pagando até 80% mais barato. E agora eu vou falar sobre a Tesla, que finalmente pode dizer que já está produzindo o tão aguardado carro Model 3. O Elon Musk publicou lá no Twitter as fotos da primeira unidade a sair da linha de produção e ele falou que vai ficar com esse primeiro carro, porque a pessoa que comprou resolveu dar o carro para ele de presente de aniversário. E já que o assunto é carro, deixa eu comentar que a Waymo registrou lá na Justiça Americana uma lista com 461 perguntas que vão ser feitas por ex-funcionário Anthony Lewandowski. Para quem não está acompanhando esse caso, em resumo é o seguinte. A Waymo está processando Lewandowski, alegando que ele roubou 14 mil documentos antes de pedir demissão, e ela diz que em seguida ele fundou uma própria empresa usando essas informações para logo em seguida vender a companhia para a Uber. Isso fez a Waymo processar tanto o Lewandowski quanto a Uber, o que por sua vez fez a Uber mandar o Lewandowski embora para tentar ficar bem na fita ali no processo. Eis que agora a Waymo está seguindo em frente com o processo contra o Lewandowski e protocolou essas 461 perguntas. Comentando esse registro, a Waymo disse que devem vir mais perguntas por aí e que ela está só esperando alguns documentos da Uber para poder enviar uma lista complementar. Por outro lado, ela falou que acha que o Lewandowski não vai responder a nenhuma dessas perguntas quando ele tiver que depor, porque ela aposta que ele vai usar o direito de permanecer calado lá no tribunal. Enquanto isso, em Paris, a prefeitura da cidade decidiu que quem tem uma casa para alugar no Airbnb vai precisar registrar a propriedade lá na prefeitura para poder continuar alugando o imóvel. Com isso, todo mundo vai ter que cumprir a lei que determina que casas e apartamentos só podem ser alugados lá em Paris por no máximo 120 noites por ano, o que foi uma decisão bastante comemorada pelos hotéis, que vai entrar em vigor a partir de 1º de dezembro. Enquanto isso, no mundo da realidade virtual, o Facebook anunciou uma espécie de desconto promocional para quem for comprar um pacote com o Oculus Rift e o controle Oculus Touch lá nos Estados Unidos. Ao longo das próximas 6 semanas, quem comprar um pacote com um headset e o controle vai pagar $400, o que é quase $200 a menos do que o preço normal. Esse desconto também está valendo para o Reino Unido, enquanto lá na Austrália dá para comprar na loja americana da Oculus e mandar entregar, então se você mora ou vai passar por esses lugares ao longo das próximas semanas e se interessa por realidade virtual, vale dar uma espiada nessa promoção. Ontem o Twitter anunciou novas medidas para combater o spam e o abuso lá na rede, o que é sempre uma boa notícia. A partir de agora, dá para você escolher não receber notificações de tweets feitos por contas recém-criadas, por contas que você não segue ou então por contas que não te seguem. Essas três situações são as mais comuns em casos de trolls ou em casos envolvendo mensagens abusivas lá na plataforma. Apesar de, obviamente, existirem interações normais e inofensivas que acontecem em situações assim, agora o Twitter está pelo menos dando a opção de silenciar as notificações para quem enfrenta esse tipo de problema. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou ontem para o mercado empresarial dois pacotes de assinatura do Windows e do Office de uma vez só. Esses pacotes se chamam Microsoft 365 Business e Microsoft 365 Enterprise e, essencialmente, além de incluir a assinatura do Windows 10 e do Office, dependendo do pacote, a empresa também tem acesso a diferentes plataformas de segurança e administração de recursos. De acordo com a Microsoft, o pacote Enterprise vai começar a ser vendido no dia 1º de agosto, enquanto o Business vai ficar disponível em beta público no dia seguinte. Se você quiser saber mais sobre esses dois planos de assinatura, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. Enquanto isso, lá no Google, a empresa lançou ontem uma iniciativa chamada PEAR, que essencialmente quer democratizar o acesso e o desenvolvimento da inteligência artificial. Resumindo bastante aqui, o Google defende que por mais justo que um programador busque ser quando ele está desenvolvendo um código, ele pode acabar incluindo, mesmo que sem querer, alguma regra que reforce um preconceito ou comportamento que marginalize um segmento da população. É exatamente aí que entra essa iniciativa PEAR, que é a forma do Google de mapear como as pessoas interagem com sistemas de inteligência artificial para no futuro poder identificar e disponibilizar jeitos de corrigir esses casos de preconceito não intencional. Ainda sobre o Google, a empresa anunciou que a versão 61 do navegador Chrome não vai mais confiar em certificados digitais emitidos pela empresa chinesa WoSign, uma subsidiária dela também, chamada Starcom. De acordo com o Google, a WoSign não está acompanhando a evolução da segurança do mercado, então eles vêm registrando um número bem grande de fraudes envolvendo certificados da empresa. Por conta disso, eles optaram por parar de validar esses certificados para poder preservar a segurança dos usuários. E agora o assunto é o mercado americano de streaming de música. O Instituto Nielsen divulgou um estudo sobre o primeiro semestre desse ano e concluiu que, em comparação com o ano passado, o mercado cresceu 62,4% com 184 bilhões de reproduções sob demanda. Eles também concluíram que as vendas de álbuns, tanto digitais quanto físicos, caíram, que não chegou a ser uma surpresa, e comentaram que, no caso das vendas digitais, o mercado encolheu 20%. Agora, ainda sobre streaming de música, o Spotify está sendo acusado de roubar no jogo para não ter que pagar royalties para os artistas. Essencialmente, os veículos Music Business Worldwide e Vulture disseram que o Spotify encomenda a composição de músicas por um preço fixo e aí joga essas músicas em playlists dentro do serviço, essencialmente ocupando espaço que podia ser de uma música de um artista que ia receber por essa reprodução. Investigando o caso a fundo, o Guardian disse que descobriu vários casos de artistas que parecem que só existem lá dentro do Spotify e que já foram reproduzidos milhões de vezes ao redor do mundo. Perguntado sobre isso, o Spotify negou as acusações e comentou que não rouba no jogo. A empresa falou que paga os artistas de forma justa e disse que não detém nenhum direito autoral de composição nenhuma. Pulando do áudio para o vídeo, deixa eu comentar que ontem o Wall Street Journal disse que a loja de filmes do iTunes vem perdendo espaço frente à concorrência. Eles disseram que hoje a venda de filmes lá no iTunes corresponde a no máximo 35% do mercado americano e não 50% como era uns anos atrás, enquanto a Amazon está se fortalecendo e tem hoje 20% do mercado e a operadora Comcast já chegou a 15% do bolo. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou novos betas do macOS High Sierra, iOS 11 e iOS 11, e o destaque ficou para a tela de notificações do iOS 11, que finalmente voltou ao normal e mostra todas as notificações de uma vez. Enquanto isso, no iPad, a tela de multitarefa também voltou atrás e agora deixa o usuário arrastar o app para cima para finalizar a execução, ao invés de obrigar a pessoa a tocar, segurar ali em cima e depois tocar um botão de X que aparecia na interface. Seguindo com as notícias sobre a Apple, a empresa confirmou para Reuters que vai abrir mais um data center que vai operar com energia 100% renovável lá na Dinamarca. Ele vai custar $3 bilhões para ficar pronto e deve ser inaugurado na metade de 2019. E por último, sobre a Apple, parece que a empresa está se mexendo para conseguir contratar a equipe de funcionários da Imagination Technologies. De acordo com o Telegraph, a Apple alugou um prédio pertinho ali da sede da Imagination e mandou para lá toda a equipe que vai desenvolver as GPUs da companhia, que por sinal já é formada por diversos ex-funcionários da Imagination Technologies. Segundo o Telegraph, a intenção da Apple aqui é facilitar o contato entre os funcionários das duas empresas para ver se consegue puxar para lá a galera que deve sair da Imagination Nation com a iminente venda ou até falência da companhia. E por último, hoje eu vou falar sobre o Waze, que liberou para iOS aquela possibilidade do pessoal personalizar os comandos de navegação com a própria voz, que é um negócio que já tinha pintado para Android dia desses. Para gravar suas próprias direções, é só você abrir o Waze e tocar ali naquele botão de caixa de som que tem embaixo ali na direita da interface e em seguida escolher a opção Instruções de Voz. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! você pode apagar acabando. Tra a propriedade lá na prefeitura, bati em algum lugar, nem sei onde. Na hora de pagar os royalties para os artistas.